Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e você está ouvindo o Dudecast!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e todo o meu esforço para não ver trailer vai ser destruído hoje.
Vai!
Ah, mas vai!
Estamos reunindo nossas forças para isso.
Toda certeza.
Juntamos todos os elementos da internet, de todos os cantos possíveis para destruir toda a sua vontade de não ver trailer, Rafael.
Ai, meu Deus.
Bem-vindos ao Dudecast! Eu sou o Andrei e eu estou com medo de me machucar mais uma vez em 2017, porque o hype, ele tá elevadíssimo.
Nossa, com certeza.
Cara, isso, cara.
Que como diria Cauê Moura, o hype é real!
Muito real, muito!
Salve, dudes, eu sou o Luan Provieri e Rafael, se os filmes fossem bons com os trailers, cara...
Porra, era outra história.
A gente não se machucaria tanto.
Batman vs Superman teria sido tão bom.
O ruim é que não machuca só o coração, né?
Pois é, cara.
Verdade.
Fala, galera, aqui é o JP, e depois de 2016 eu não tenho mais hype porque eu tô cansado de me decepcionar.
Que homem, olha, que homem, esse sou eu.
Cara, não consigo mais.
Salve, salve, dudes, aqui é o Diego Berth, e quem inventou os termos Decenauta e Marvete com certeza é um fanboy da DC, porque com tanto conteúdo bom da Marvel, eles não iam nem perder tempo inventando esse tipo de coisa.
Olha aí, Deus a porra,
do céu. Deus do céu, porque isso aqui vai ficar sinistro.
Nossa,
eu gostei tanto porque eu vi o JP aqui. Eu tinha duas frases. Aí eu vou usar o JP, tá aqui. Eu vou escolher a polêmica.
Qual que vai causar mais, né? É que eu vou usar.
Isso.
Meu Deus do céu, dude, juntamos esse time de especialistas pra discutir aí o hype, né, pros filmes de 2017. Que, rapaz, eu tô com o JP, eu não quero me machucar, é por isso que eu não vejo mais trailer. Essa é a verdade. Vamos discutir sobre os filmes aí que estão vindo em 2017 depois dos e-mails.
Partiu o e-mail!
Olha a mensagem! Meu querido Andrei, eu e você, os dudes aqui apertadinhos para mais uma semana de recados e feedback. E após uma semana de especial de recados, esses dudes são maravilhosos.
É, quem diria, meu amigo Rafael, porque é aquele negócio, né? Não dá pra gente ler e-mails do especial de e-mails, mas só que os dudes, eles são tão maravilhosos que até depois do especial de e-mails ser gravado, eles mandam e-mails dos episódios que já passaram pra gente ter mais conteúdo para que eles possam estar aqui junto com a gente. E claro, é aquele prazer inenarrável estar aqui lendo o feedback desses maravilhosos, desses nossos novos familiares que juntam-se a nós com este podcast maravilhoso que a gente leva aí todas as segundas, né, desta indústria vital, meu amigo Rafa.
Ah, rapaz, é uma maravilha. E pro dude que quiser mitar, quiser lacrar aqui com a gente...
Ai, dá o close certo agora, Rafael! Vai, dá esse close certo!
Eita, meu Deus! Dudecast@dedudes.com.br pra você vir aqui e mitar com a gente, porque o dude que participa em leitura de e-mail só mita. Só
berro
mita
pra eles, berro!
Berro, berro! Ah, lacrou, lacrou, amiga! Lacrada essa internet aqui.
Ah, amiga, sua louca!
A podosfera está lacrada aqui. Não importa se você manda só um recadinho, assim, duas linhas. Sabe, aquela crítica construtiva, ou se você manda um caos, uma história, rapaz, é sempre mítico, é sempre muito especial pra gente. E a gente ama fazer essa leitura de e-mails, mantenham a leitura de e-mails sempre cheia, recheada, grossa, como tem sido.
E meu amigo Rafael, esta semana, este episódio, esta empresa, eu estou nervoso. Eu estou ansioso. Eu não sei como definir, eu só quero que os dudes participem, eu só quero que os dudes mandem aí o seu feedback, porque a gente tá envergando, eu gostaria de dizer, a gente tá pegando a esquininha pra uma outra vertente, que nós fizemos alguns episódios assim, mas que a gente vai fazer mais vezes nesse ano de 2017, e que a gente queria muito, muito, muito que vocês dessem retorno pra gente as suas opiniões sobre o episódio e também sobre o conteúdo, né, deste cast que está indo ao ar nesta segunda-feira, certo, Rafinha?
Certíssimo, rapaz. É como a gente comentou, né, no especial lá de recados, a gente tá abraçando uma vertente nova que pode nos gerar muito episódios, o que é bacana pra gente também, porque a gente tem que ser honesto com o pessoal. A gente fala sobre muitas coisas, né, muitas vezes assim, situações da vida, situações engraçadas e tal, mas a gente gosta de falar de umas coisas assim, um pouco mais, não vou dizer sérias, porque sérias acho que não é a palavra certa, mas uma coisa um pouco mais focada, sabe?
Sim, sim.
Pô, falar sobre filme, sobre série, cara, é uma parada que a gente já faz parte do nosso dia a dia. A gente pensou, por que não dividir com os dudes, né? Então, cara, assim, nada mais justo do que o que a gente espera pra esse ano de 2017, né? Em questão de série, de filme, que aí vocês vão ver por aí. Então a gente conta muito, muito, muito com a participação de vocês, com o feedback de vocês, pra ver o que vocês acham dessa nova vertente aí de episódios e pautas que a gente tá abordando. Porque, cara, o apoio de vocês, eu diria que 80% de tudo que a gente faz aqui vem do, exatamente, a diretriz que a gente segue vem de onde... E assim, vocês estão gostando, a gente tá fazendo. Então por que não chegar com uma coisa nova, sabe? Então acho que tá na hora disso daí, tá na hora da gente abrir novos horizontes, da gente gravar sobre novas coisas, da gente dividir um pouco mais ainda da nossa vida com os dudes. Então a gente conta muito com o feedback de vocês pra gente seguir firme e forte nesse projeto.
Exatamente, olha, você já ouviu a entrada deste episódio, viu que o time está, eu gostaria de dizer que é uma seleção, cara.
Tá bonito, hein, escolhidos a dedo.
Escolhidos a dedo os integrantes deste podcast, então assim, tem aí digital influencer, tem Facebooker, tem Instagrammer, tem podcaster, tem tudo com aquele sotaque americano no final, que é pra deixar o episódio top de linha, topper.
Tá topperson, eu diria que tá topíssimo, topzera, topelice esse episódio.
Então, dudes, por favor, participem, mandem aí o seu feedback sobre este nosso episódio, que a gente está aqui esfregando as mãozinhas para receber tudo que vocês têm para falar com a gente sobre este episódio gostoso do Dudecast desta segunda-feira.
É isso aí, se vocês gostarem, com certeza tem mais.
Ai, que delícia, meu amigo Rafael. E se você está aí ouvindo este podcast, está muito ansioso pro podcast dessa semana, não quer ouvir a leitura dos e-mails, vai ser rapidinha, fica com a gente. Mas enfim, se você não quiser ouvir a leitura dos e-mails, né, e feedbacks dos últimos Dudecasts, é só você pular para o minuto.
19 minutos 36 segundos e vou torrar dinheiro no cinema.
Vamos então começar essa leitura, meu amigo Rafael, com o Eugênio Rohr, né? Ele que volta a participar aqui conosco na leitura de e-mails, né, do Dudecast, e ele manda aí o recado dele desta forma, meu amigo Rafa. Ele diz o seguinte: salve, dudes! Lembro da minha primeira tatuagem que fiz lá no longínquo ano de 1994, ano este que eu tinha um ano de idade.
Olha, eu já tinha três, eu já tinha mais cabelo do que eu tenho hoje.
Quase, com certeza.
Tranquilamente,
porque bebê,
né, cara?
Porque bebê nasce cabeludo.
É verdade.
Eu não entendo isso, mas enfim. Bem na final da Copa que o Brasil se sagrou tetracampeão. No mesmo dia, pra ser mais exato. Olha aí, cara, pulando na cadeira do tatuador.
Caraca, imagina. Ou o Eugênio não curte muito futebol, né? Mas imagina. Mas de repente, se a tatuagem dele tá errada, ele já sabe por quê.
Exatamente. Desculpem, dudes, eu não perdi nada, pois deixei de gostar e assistir.
Olha aí.
Desde 83, caraca.
Puta que... E eu não tinha lido antes, hein? Eu não tinha lido.
Você tá exato, Rafael. Você é sempre exato.
Eu tô uma maravilha.
Um amigo comprou uma máquina de tatuar e precisava de cobaias pra
caraca.
Treinar.
Caraca.
E lá fui eu ser o primeiro a ter a pele pigmentada por agulhas e tinta deste rapaz. Que coragem, Eugênio. Que coragem.
Jesus.
Eles ainda não deviam saber que pele de porco também tem o mesmo efeito.
Olha aí, sério?
Sério, os tatuadores iniciantes começam a fazer os seus rabiscos em pele de porco.
Caraca, mas o porquinho tá vivo ainda? O Baby, não?
Não. O Baby já está, já virou churrasco, carré, bacon.
Tá, ainda menos mal.
Menos mal. Depois de uma torturante escolha de desenho, um tribal criado por mim mesmo, olha isso, Rafael.
Caraca.
Ele fez o próprio tribal.
Quantos anos será que eu tinha, Eugênio, cara? Devia estar no auge dos 17, porra louca.
Ele devia estar no auge da barrigudinha, eu gostaria
de ver. É verdade, possível, possível.
Famoso velho barreiro.
Caraca.
Começa a tatuagem. Braço depilado, agulha na máquina, tinta na agulha e nada. Minha pele é tão oleosa e suarenta que a tinta não penetrava na epiderme, cara. Foi só sofrimento.
Caraca. Foi só dor. A parte foi boa, que é olhar pra tatuagem e falar, olha que maneiro que eu fiz aqui, não tinha.
Não tinha, não tinha. Ou seja, o que era pra ser feito em no máximo 2 horas, levou o dia inteiro. Nossa, velho. Com direito a muita febre, xilocaína e Ministry, a banda. Ouçam.
Ainda bem que tatuador, pelo menos hoje em dia, né, não cobra por hora, ele cobra pela sessão ali, ó, a gente vai fazer isso aqui, termine o tempo, demora o tempo que demorar, até você vai ficar aí. Ainda bem, né?
Ainda bem, cara. Cara, imagina um dia inteiro com aquele barulho infernal na sua cabeça. E com aquela agulha furando a sua pele e não desenhando.
Tipo, tendo que fazer
30 vezes.
Lápis mal apontado, caralho.
Nossa, velho. Mais tarde, meu amigo Rafael, após essa sessão de tortura...
É...
Com o passar dos anos depois deste trauma, fiz mais 2 com a mesma pessoa. Que loucura é essa?
Caraca, deu certo, cara. No final das coisas, deu certo.
De graça, pelo menos foi de graça, né, cara? Porque pagar pra ser torturado também é...
Aí é muita tortura, muita tortura.
Caraca, Jesus amado. Outro tribal e um retrato do índio Crazy Horse. Olha aí, deixa eu colocar no Google aqui rapidinho.
Eu também tô fazendo isso agora.
Quem é o índio Crazy Horse?
Caraca, que vamos foda. Ver.
Olha aí, Brasil. Parabéns, Eugênio. Parabéns.
Maneiro mesmo.
Maneiro mesmo. Pois eu estava numa fase profunda de Red Hot Chili Peppers naquela época. Ó, tem sua explicação. É uma ótima banda, by the way. E ele diz aqui, Rafael, que ainda quer fazer novas. Quem sabe até fechar um braço, mas caio no mesmo problema de todos. Não tenho o devido dinheiro. Ah. Enfim, é isso, desculpem o texto enorme, enorme nada, rapaz. E abraços a todos. Nota, tatuagem vicia. E a gente percebeu que sim, porque o Eugênio gosta, além de tatuagem, de também ali uma passada em Sodoma e Gomorra.
É, ele gosta de uma dor ali sem motivo, né, rapaz?
Só gosta de sofrer.
É, pois é. Meu querido Andrei Leonardo Freire Garcia, 30 anos, Londrina, Paranevas.
Opa, que lugar maravilhoso.
Ele manda aqui o título do e-mail dele que chegou pra gente, foi Maratonas.
Olha aí, que delícia. Leonardo, eu já gostei de você.
Ó, se prepara aqui, hein. Salve, dudes. Conheci o Dudecast no final de 2016 por indicação de um amigo do trabalho e curti muito o trabalho de vocês. O entrosamento entre os participantes é muito legal e vocês conseguem nos transportar pra dentro da conversa muito tranquilamente.
Oh...
Estou começando a maratonar o cast do mais recente, desculpa por isso, ou melhor, do mais recente não, do mais recente ok, beleza.
Para não, Rafael, como assim? Peraí!
Para os mais antigos, aí sim você me desculpe por isso. E se me permitem, quero deixar meus comentários sobre alguns programas que já ouvi, mas é claro, se está mais do que permitido, Leonardo. Dudecast 117 sobre tatuagens. Sigo aquela fanfic que vocês comentaram durante o cast, de ter um número ímpar de tatuagens. Hoje tenho 3 e não penso em fazer mais nada. Acho que estou no número ok. E dói de verdade. É suportável, mas não dá pra enganar ninguém, né? Outro detalhe do cast foi a menção à tatuagem no cu em outras partes.
Sério, esse foi o Dudecast com a maior incidência da palavra cu.
Eu também acho, cara. Dei uma caçada na internet e não encontrei nenhum estúdio oferecendo serviço pra mandar o link pro Rafa, mas eu não estou interessado em tatuagem no cu, que fica aqui o meu disclaimer aqui.
Olha aí, tá vendo? Você falou tanto, você falou tanto.
Pois é. Dudecast 115 é ruim, mas recomendamos, parte 2. Vocês percorreram algumas eras da música brasileira neste cast e conseguiram desenterrar muita coisa ruim e muita coisa ruim.
Tive obrigado, essa é a nossa intuito. Função.
Se for bom, a gente não manda. É isso que a gente quer pros nossos amigos. Tive a mesma reação de cabeça explodindo quando percebi que a harmonia do samba era axé. Esse é o nosso Brasil.
Eita, nós. Você e ele, né, Rafael?
É, rapaz, eu não sei o que dizer.
Só sentir, só ouvir.
Não, ouvindo também não, cara. Ai, ai. Dudecast 119, Dudes Noveleiros. Este foi o último que eu vi até mandar este e-mail. Como eu ri nesse episódio. Vocês se empolgaram e se entregaram, hein?
Olha aí.
Eu nunca fui muito de ver novelas, mas a minha ex-mulher e minha mãe são fissuradas. Minha mãe vive comentando de novelas antigas, de como tudo era melhor escrito e foi feito na época dela. Mas sem muitos recursos. A última novela que me lembro de ter assistido alguns capítulos foi Laços de Família. I didn't come here to leave you.
Que cena. É verdade. Choramos juntos, Carolina Dickmann.
Hoje eu sei como é que a Carolina Dickmann se sente com relação ao cabelo. Com relação ao cabelo. Não estou fazendo humor negro aqui, né, nessa indústria vital.
Eu achei que você ia falar que você se sente, se sentiu próximo, né, a Carolina Dickmann no sentido dos nudes vazados, mas foi só sobre o
cabelo. Ah, isso daí ainda não. Apesar de ter assistido alguns capítulos, não me lembro nada de trama, nem história, nem personagens. Continuarei sim ouvindo o Dudecast. Muito obrigado, Leonardo. Parabéns. Eu já digo que é um homão da porra, hein? Estou curtindo muito os temas e o jeito de vocês. Parabéns pelo conteúdo. Como uma única crítica mais construtiva, claro, alguns posts não têm os links que vocês comentam durante o episódio. Realmente, Leonardo, isso acontece algumas vezes. Primeiro, porque às vezes eu realmente esqueço. Segundo, que como foi com o Juan, por exemplo, que a gente falou que ia botar link no post da tatuagem. O Juan, você já deve estar sabendo agora, você está conhecendo. O Juan é uma pessoa muito difícil.
Sim, porra.
A gente fica assim, Juan, manda o link pra... Manda, pode deixar. Tira a foto aí agora, Juan. Não, depois eu tiro. Aí fica aí atrasado, né? Isso daí que acabou, quem lembrou, porque a gente já tinha perdido a fé no Juan, foi o Afonso Rodrigues. Ele falou, mano, pô, gente, vocês esqueceram do link aí do Juan. Eu fui lá, falei, Juan, o pessoal tá pedindo, cara, manda aí. Aí ele mandou na hora. Então, às vezes eu esqueço. Às vezes a pessoa que ia mandar não mandou. Aí fica nessa daí mesmo.
Aí fica difícil quando é o Juan, cara.
Pois é. A gente tenta, vai continuando aí. Mas obrigado, Leonardo. Volte sempre, porque críticas construtivas, nós, hashtag coração, nós amamos.
Hashtag gratidão.
É a nova hashtag da internet, né, cara?
É a nova hashtag da internet. Então, meu amigo Rafael, agora... Parem as máquinas! Se você está fazendo qualquer coisa ouvindo esse Dudecast, eu aconselho você a se concentrar, você prestar atenção, a você estar aí focado neste episódio, porque a partir deste momento só vem pedrada e pedrada da boa,
só
falando
vem tiro,
de tudo.
Porrada e bomba.
Só vem tiro, porrada e bomba de tudo que você vai gastar dinheiro em 2017, meu amigo!
Eita, rapaz, vamos junto, ó, me dá a mão, porque eu tô empolgado.
Eu tô empolgado também, Rafael. Vamos então mostrar o hype pra 2017, pra nossa querida e amada família dos dudes. E depois eu quero saber o hype de vocês também. Não esqueçam, participem, mandem e-mails pra semana que vem, a gente tá louco. Vai logo, Rafael!
Vambora! Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, logo pra começar, que é por que eu não vejo mais trailers? Eu tô um pouco com JP nessa questão mesmo, cara. Eu acho que a gente vê o trailer, a gente espera que vá acontecer de um jeito, a gente cria um hype absurdo, cria uma vontade e chega lá e, porra, não é nem perto daquilo que você viu no trailer, sabe? Então aí você fica tipo, porra, mas que merda é essa daí? Então eu prefiro não ser mais enganado, sabe? Eu não quero que o trailer me leve a pensar pra alguma coisa e, pô, eu prefiro ver o filme direto, não vejo mais trailer. Pô, às vezes eu tô no cinema, dá trailer de alguma coisa, eu, tipo, tapo o olho, tapo o ouvido, lá, somos os irmãos.
Meu Deus do céu.
Faço, cara, porque não dá mais pra mim, cara, não dá mais.
Cara, nem todo mundo tem essa atitude, cara, mas todo mundo já pensou em ter. E todo mundo tem um filme que fez a gente pensar assim. No meu caso foi Esquadrão Suicida, puta merda. Aquilo lá pra mim foi a gota d'água, cara. Tu tem algum filme que te deixou mais traumatizado, Rafael?
Cara, assim, o Batman vs Superman, a galera falou muito que o trailer vendeu uma ideia, inclusive o pessoal do Knivecast pontuou isso muito bem naquela época, que o trailer vendeu uma ideia, o filme não era nada daquilo, mas foi o primeiro filme que eu apliquei a minha ideia de não ver o trailer. Então, tipo, cara, quando eu cheguei lá e vi o Apocalipse, pra mim realmente foi uma surpresa. Entendeu? Eu falei, caralho, não acredito nisso, porra, que foda, né? No momento foi maneiro.
Mais ou menos, né?
Pois é, cara. Então, assim, acho que não teve um ponto. Foi, acho que teve uma influência do Knivecast em mim, cara.
Não, olha, a galera falando de trailer, falou assim, não, cara. Se não tivesse aparecido o Apocalipse, tava muito melhor.
Exatamente. Aí eu falei, porra, aí, parei.
Mano, no meu caso, foi, eu posso dizer que foi tanto o Batman vs Superman quanto o Esquadrão Suicida. Porque eu acho que eu nunca fui pro cinema tão com hype tão alto, mas tão alto igual eu fui pra ver esses dois filmes. E pro Esquadrão Suicida nem tanto, porque depois da decepção que foi o Batman vs Superman, eu já tava mais ou menos. Agora, o Batman vs Superman, por isso que esse ano eu tô assim, livre, eu tô de boas. Eu só vou assistir trailer mesmo, se for aquele trailer assim, que não dá pra perder. Porque eu tô... Deixa fluir, sabe? Let it go.
Tá certo, cara. Você representou o André agora, porque o André ano passado dizia que Esquadrão Suicida seria o melhor filme de 2016. André falou que seria melhor que Guerra Civil. Pois é. Chegou, foi o que foi. Mas...
Cara, Esquadrão Suicida me ganhou, me fez ter aquele hype todo naquele maldito trailer que tinha Bohemian Rhapsody.
Ai, não.
Então, ali, cara, naquele trailer ali que a porra da música tava sincronizada com tudo que tava aparecendo na caralha da imagem e porra, a ambientação era foda, eu falei, porra, melhor filme de herói.
Esse trailer é melhor que o filme, né?
É, o trailer é melhor que o filme.
Muitas vezes os trailers são melhores que os filmes, cara. Os caras que fazem trailer parece que se dedicam mais que os caras que fazem filme, é incrível.
Então, quem te ganhou foi o Queen, mané. Quem te ganhou foi o Queen, não foi a DC nem a Warner. Foi o Queen que ganhou você.
É, tinha o Jared Leto no filme também, todos nós sabemos
isso
que...
Isso conta muito pro Andrei, cara.
Vou te decepcionar, mas nossa senhora, eu detestei aquilo, né? Eu detestei a ideia também, vou falar a verdade.
Eu já vou começar soltando a bomba igual o Diego Berth fez. Eu não sei aqui a galera que vê Gotham, não tô por dentro, mas o Coringa do Gotham...
É melhor. Pois é.
Sim, vou parar meu pensamento aqui.
O conceito do Coringa do Gotham é muito bom, né, cara? Mas eu não assisto também, não. Só li a respeito.
Eu vi um trailerzinho no Twitter, mas também não assisto Gotham, até porque não sou envolvido com a história do morcego, né? Não sou fã, então não tem por que assistir.
Ele nem aparece, ele faz o que você acha que ele sempre faz, ô André. Ele liga pro secretário Gordon e chola. Chola mais. É o que ele faz. Você ia adorar agora. Você
sou
tá
eu,
de bobeira.
Roteirista.
Você tá de bobeira aí.
Parece que sou eu. Parece Exato. Que sou eu, roteirista.
Você escreveu, você tá sabendo disso aí.
Mas, cara, já que Rafael e JP não conseguem mais ver trailer, eu ainda não me libertei, cara. Eu fico numa pilha desgraçada quando o nego fala: vai sair trailer na manhã de não sei das quantas. Porra, trailer na manhã no Jimmy Fallon, as 3 horas da manhã, porra, tô eu lá acordado na porra do Twitter pra ver a caralho do trailer. Eu ainda não me tirei essa droga que são os trailers, cara, porque o último que eu fiquei assim foi o do Homem-Aranha, que a gente vai falar mais pra frente. Malandro, o que eu fiquei dando F5, atualizando a porra da página do Jimmy Fallon pra entrar a caralho do trailer, sério, e eu tô assim, o hype é real, esse ano, olha só, talvez eu pague minha língua de novo.
Olha aí, Andrei, no início do podcast já vai largar uma dessa.
Mas esse ano a minha maior expectativa é Homem-Aranha.
Achei que ia ficar pro final.
Meu Deus do céu, cara. Eu tava querendo gostar desse filme, velho.
Olha não aí, daqui a pouco a gente fala dele.
2017 vai ser um ano bom.
Ou significa que a gente vai ter muitas decepções.
I hurt myself. Mas pra puxar 2017, né, vamos pela ordem cronológica de lançamentos dos filmes, a gente já tem aí agora em março Logan, né, pela Fox, que será, teoricamente, será o último filme de Hugh Jackman como o famosíssimo Wolverine. E vocês, o que estão esperando dessa última cartada aí de Wolverine?
Eu tô esperando The Last of Us. É isso que eu tô esperando.
Caraca, pois
é. Tá bem isso, cara. Tá bem isso.
Esse foi um trailer que eu demorei pra assistir. Que eu tava nessa onda ainda. E eu só assisti depois de muito tempo o trailer, que depois de muito tempo já tinha saído. E aí sim, eu falei, nossa, agora sim eu acho que teremos finalmente o filme do Wolverine que vale a pena, né? Porque os outros dois a gente descarta.
Não, descarta completamente.
Não teve? Nem teve?
Filme não existiu?
Nem teve. Falando. Nem ter.
Tá, e a expectativa de vocês aí de 0 a 10 tá quanto?
Cara, ou esse filme ele chega pra restaurar a fé ou ele destrói de uma vez, na boa. Depois daquele trailer, sério, não, eu dou 10 nessa porra.
Caraca,
pra mim,
que isso?
Pra mim, pra mim, boa, sério, pra mim é o supremo dos supremos de todos os tempos e, na boa, eu tô muito hypado nessa porra e eu tô com medo do cacete por isso,
é,
cara.
É, isso aí.
Mas é assim, isso aí, cara, o hype é uma faca de dois gumes. Exato, mas eu acho que ele veio pra substituir e se tornar o meu filme favorito de herói, cara.
Sem brincadeira.
Se for naquela...
Olha coisa, aí, cara, você...
O hype é 12, cara. O hype é 12, né? 10, não.
O hype é 12, de
caraca, mínimo, cara. Cara,
é, assim, eu não tenho um hype tão grande assim com esse filme, eu acho que ele vai ser, eu tenho, sabe, tenho a esperança, e acho mesmo que ele vai ser o melhor filme de Wolverine, até porque a gente, os outros dois a gente, né, descarta, mas eu acho que ele tá muito indo na onda do Deadpool, né, aquela coisa do 18 anos e tal. Ele não parece que vai ser um filme com muita piadinha, parece que ele vai, né, pro coisa sombrio e realista mesmo. Talvez seja a saída, mas o meu pé atrás com esse filme é eles irem muito na fórmula de Deadpool, que deu muito certo ano passado, e cagarem. E assim, a Fox, né, a Fox, cara, a Fox caga com facilidade imensurável.
É,
você muita tem razão. Mas eu não acho que vai ser no nível de Deadpool, não. São dois personagens muito diferentes, e pelo trabalho de divulgação que eles estão fazendo, parece sim que vai ser algo bem mais sério, bem mais dark, sabe, pesado, e eu gosto muito desse tipo. Eu gosto muito de filmes tipo Vingadores e, sabe, Capitão América 2 pra mim foi muito bom. Só que eu gosto mais desse tipo de filme pesado e mais forte.
Nolan, né?
Exato.
Estilo Nolan, né? Estilo Christopher
Nolan. Estilo Nolan. Hoje o meu filme favorito de herói é Cavaleiro das Trevas.
É, eu também acho.
De muita gente na
internet. É o meu também, porque é o meu herói favorito e aquele filme é uma obra de arte, né?
Exato.
O que você acha, Andrei?
Não, JP tem que dar o nível de hype dele.
Olha o Andrei!
Então, eu diria assim, que o meu nível de hype pra esse filme, eu tô esperando que ele seja o melhor mesmo, assim, da Fox em algum tempo, então vou colocar aqui 7 pra Logan.
Justo.
Tá num nível bom.
Tá ali, né? Tá na média.
Quanto a Logan, vai ser com certeza o filme do ano da Fox, até porque não tem muita coisa pra poder comparar, né?
É.
Só praticamente isso mesmo. É isso e Michael Bay, mas porra nenhuma. E eu acho que por mais que eles tentem e eles vão pra esse lado mais denso do heroísmo, né, dos filmes de herói, não tem como eles se aproximarem do que foi Deadpool, sabe? Porque o Deadpool é muito caricato, ele tem um humor muito, sabe, peculiar, muito denso. E já no o que a gente tá vendo, né, do filme do Logan, é aquela parada bem... quase próximo do real, tirando que existem pessoas com poderes telecinéticos, um cara que tem uma prótese de metal que se move perfeitamente, pessoas com garra de adamantium. Mas tirando isso, cara, tirando isso, é a parada, vai ser, pra mim vai ser um, se eu não, assim, filme de herói, vai ser, com certeza, o filme do ano.
Caraca!
Porque, vamos dizer assim, existem duas categorias, sacou? O Deadpool, ele meio que, entre aspas, abriu essa categoria de filme mais 18. Uhum. Existe outro filme que vai estar ali, ó, encabeçando, tem tudo pra ser bom também, né? Mas acho que o Logan, ele vai dar pro Wolverine, infelizmente, é claro, é aquela coisa... Sabe aquele jogador, vamos pro futebol aqui rapidinho, aquele jogador que faz merda em cima de merda, e quando, tipo, ele tá pra sair já o auxiliar já levantou a plaquinha pra sair, ó, você vai sair agora, ele chuta e faz um gol. Eu acho que vai de bicicleta se bobear, filha da puta.
Vocês acham que colocar o filme pra mais de 18 anos, o que vocês acham que isso influencia pra melhorar a qualidade do filme? Porque o Deadpool não seria Deadpool se não fosse mais de 18 anos. E no caso do Logan, parece que ele vai ser esse filmaço que a gente tá achando que vai ser por isso também.
Pela liberdade, né, cara? Mais 18 te dá o direito, te dá aí a chancela de poder trabalhar com outros tipos de diálogo, outros tipos de cena que são explorados às vezes nos quadrinhos e que não pode ser levado pro cinema por causa da censura. Então eu acho que esse trabalho com o público que quer ver um Wolverine agressivo, quer ver um Wolverine, porra, enfiando aquelas garras na cabeça das pessoas igual tem na porra do trailer, é isso que vai fazer ele ser o filme de verdade de X-Men que a gente tá esperando há muito tempo.
Eu queria chegar nesse ponto porque, eu não sei se vocês sabem, mas a classificação de Deadpool, ela mudou em cima da hora e passou pra 16. Eu acho que o Wolverine vai ser o primeiro que vai ser realmente forte Eu acho que ele tem potencial pra vir e tirar essa coisa de que super-herói é coisa de criança e tudo mais, entendeu?
A do Deadpool, ela mudou no Brasil, né? Pra 16.
É,
né?
Mudou no Brasil. Porque
nos Estados Unidos ela continuou naquela 18, né? Classificação deles, é. No Brasil ela mudou porque eu lembro que eu fui no cinema, até o Rafael tava lá nesse dia. Eu lembro que eu conversei com a mulher do cinema, ela falou que a procura de criança era tão grande que eles tiveram, que eles não, né, o pessoal do cinema não, mas que eles baixaram mesmo a classificação.
Pra ganhar dinheiro, mas eu acho que vai ser essa assim com o Logan também.
Será, cara? Eu não sei se tanta criança, cara, vai se interessar tanto.
Também acho que não, Logan, pra Logan acho que não.
É porque Deadpool é muito zoeira, essa coisa, essa vibe. O Brasil tá passando essa vibe por causa da internet, memes e tudo mais. Agora, Logan eu acho que é bem mais sério, bem mais maduro. E é por isso que me interessa tanto, na verdade.
Eu concordo com
espero
você,
espero que toque o Johnny Cash.
Olha aí! Vai tocar. Com certeza, tem que tocar. Mas o negócio é que, tipo assim, a vibe toda da internet hoje em dia é você poder fazer coisas que outras pessoas não podem. Então, com certeza, vai ter criança querendo ver filme de adulto. Assim como foi Deadpool. A maioria das crianças que foram assistir Deadpool, gostou do trailer, é legal, é zoeiro, mas queria ver porque era uma parada que os coleguinhas não conseguiriam assistir sozinhos. Então, quem tinha um irmão mais velho que podia levar, um responsável que podia levar, ok. E vou te falar, na sessão que eu fui, tinha criança de 9 anos assistindo Deadpool trepar e tomar tiro no cu. Que loucura.
É porque o pai sabe? Às vezes não sabe, cara. Então, o pai que leva às vezes sabe. Não sabe.
O arrombado que tá do lado sabia. O negócio é o seguinte, no Brasil o que move o mundo é treta e dinheiro. Pronto. Vai rolar. Vai rolar. A treta move a internet, o dinheiro move o meio offline. Então vai ter... Vai baixar pra 16 e vai ter um monte de criança de 5 anos desavisada lá.
Porra, 5 anos?
Vai. Vai ser mais nova que a X23, as crianças.
Caraca. Eita. E, Diego, seu hype?
Meu hype tá 8. Vou falar que tá 8.
8.
Meu também. E é um dos mais altos, assim, dessa lista aqui, vou te falar.
Não,
meu, esse aí tá mediano pra mim.
É, eu tô no 6. Caraca, 6.
Você, Andrei, você falar isso, eu fico imaginando você praticamente uma puta louca correndo pela rua.
Mas sim, esse daí é o Andrei. Esse
serei eu.
Esse daí é o Andrei. 2017 vai ser um ano bom. Ou significa que a gente vai ter muitas decepções. I keep a
close watch on this heart of mine. Finalzinho do ano passado teve CCXP 2016, né? A gente teve lá. Pelos dudes, foi até muito bacana, e a gente conseguiu uma parada que a gente não tinha conseguido no ano anterior, que foi cobrir algumas coletivas de imprensa, que foi realmente muito bacana.
E a foto com a Natalie Dorme, que você conseguiu.
Ah, não, isso daí, porra, isso daí, nossa,
isso aí foi demais.
Isso foi demais mesmo. não foi o highlight da parada, que o highlight foi meu selinho nela, mas enfim.
Olha aí, isso
foi realmente o highlight. Enfim. Aí, cara, a gente teve, né, um dia a gente tava no apartamento lá, a gente acabou que recebeu o convite, né, Andrei, da Paris Filmes lá, pra fazer a coletiva com a galera do Power Rangers, cara. E eu vou te falar o seguinte, se não fosse por essa coletiva, eu não estaria com hype alto como eu tô. De novo, eu não vi o trailer, mas, cara, Power Rangers é uma parada que acho que resgata a infância de todos nós aqui, porque, porra, é Power Rangers, né, cara? E pelo que o Andrei falou, que ele já comentou comigo, porque, na verdade, a gente até, eu acabei até vendo o trailer pra poder participar da coletiva, né, lá e estar um pouco mais inteirado dos assuntos. Mas, cara, vai ter, pelo que o Andrei me contou, vai ter tudo que os filmes antigos tinham, né, cara? Os bonequinhos de massa, a galera toda, né?
É, cara. Então, assim, como você disse, Rafa, a gente participou lá da coletiva, e o jeito com que eles falaram, tudo bem que é a profissão deles e eles estavam ali pra isso, mas o jeito que eles falaram do filme, da entrega dos caras, do trabalho que tava muito bem feito, que os fãs podiam esperar o que eles estavam acostumados com a série e tá no filme, porra, cara, eu também fiquei com hype lá em cima pra assistir Power Rangers. E pelos trailers, né, já saíram dois até a gravação desse episódio, de fato tá condizendo com tudo que eles disseram lá. O primeiro foi dar aquela apresentada pra galera nos personagens, né, nos atores que estão fazendo, e o segundo jogou na cara de todo mundo, o Zordon jogou na cara de todo mundo, o Megazord, a porra da Rita com os bonequinhos de massa. Então, assim, é tudo que a gente tá esperando ver de Power Rangers com uma roupagem 2017, com mais tecnologia, com uma agilidade maior do que era naquela época dos anos 90. Então, assim, eu tô com a esperança muito boa que seja um filme pra gente se divertir, que saia satisfeito do cinema, né? Assim, pra você for, porra, gostei do filme. Você não vai ter aquela expectativa de caralho, tem um roteiro muito foda, tem um conflito muito grande. Não, você tá querendo ali resgatar a sua infância e ter a sua infância respeitada. E eu acho que esse filme vai conseguir fazer isso.
por falar em caralho, dessa vez não teremos Ranger amarelo com piroca, hein?
Vai ter faísca saindo das roupinhas? Isso que eu queria saber.
Ah, cara, tem trailer, que ter. Eu ia falar isso, cara. Eu falei, eu não vi no trailer, pelo menos. Eu sinto uma falta.
Pois é. Essa é uma das coisas que me pegou em relação a esse filme, cara. Eu sempre gostei de Power Rangers a vida inteira. Só que, cara, sei lá, pra mim sempre foi galhofa, sabe? A definição de Power Rangers sempre foi... aqui daquele jeito, cara, faísca, aquelas coreografias esquisitas e os efeitos ruins. Depois que eu vi o trailer, eu gostei dos dois trailers, do segundo trailer principalmente. Mas sei lá, cara, eu vejo e eu não sinto aquilo como Power Rangers, apesar de eu ter gostado. Eu entendo essa questão da nova roupagem, eu acho que se eles querem fazer um filme pra dar dinheiro, pra dar franquia, não tem como fazer aquela coisa, mas sei lá, não me pega igual, sei lá, se eu visse um antigo, talvez seja a idade, sei lá, eu tô velho.
Sim, estamos todos, essa é que é a verdade. Mas eu concordo, JP, a questão toda é que a gente não tá mais na idade, apesar de tudo, nossa suspensão do passado, né? Nem descrença, suspensão do passado, que faz a gente gostar mais ou menos do filme. No meu caso, pô, eu gostei pra caramba do Bryan Cranston ser o novo Zordon, dele não ficar preso naquele tubo, aquela pilastra de luz gigante, do Alpha ser uma versão meio Wall-E, meio bonitinha, esquisita ao mesmo tempo, a roupa dos Rangers não ser aquela coisa de lycra e ser uma parada mais tipo armadura mesmo pra eles aguentarem o tranco e tal, e eles começarem e demonstrarem, pelo menos pelos trailers, que a partir do momento que eles viram o Rangers, eles adquirem habilidades especiais, sabe? O cara tá lá e do nada ele fica forte, o corpo dele fica mais resistente, ele fica mais rápido, mais ágil. Porque, tipo assim, se você for lembrar do primeiro Power Rangers, na verdade o segundo, né, o primeiro que passou a versão americana, que é o Mighty Morphs, cara, os caras estão ali, agora vocês são os Power Rangers, beleza? Beleza! Show, top. Pronto. Boneco de massa, Rita, monstro gigante, é isso. Daí pra frente só é o ciclo, sacou? Só tem esse ciclo variando um pouco quando aparece o Ranger verde, essas paradas todas. Uhum. Porque tem muitas das coisas que, tipo, por mais que eles tinham mais tempo pra explicar, não era explicado porque eles não viam necessidade. Ah, isso é pra criança vai aceitar os bonecos se batendo, o robô gigante lá e tá tudo certo.
E não tinha mesmo muita necessidade, né?
É, exatamente, mas, tipo assim, agora que a galera que gostava antes de Power Rangers tá mais velha e um pouco mais crítica, eles estão dando um pouco mais de riqueza, tipo assim, de atenção nos detalhes. Eu acho que isso que tá, pelo menos, me pegando. Por isso que o meu hype, ele não tá lá um Logan da vida, mas tá muito legal, tá? Tipo, 7 em cima do mesmo.
É, eu tô no 7 também. Tô no 7 pra Power Rangers.
Eu tô no 3.
Eu tô no...
3?
3? É por isso que é por isso que vai ser muito bom esse filme, porque o meu hype vai tá lá embaixo. Quando eu ver, vai estar lá.
É verdade.
Então, eu acho que eles têm um trabalho muito difícil pela frente, justamente por essa coisa de trazer algo que fez a gente se divertir muito no passado, com uma nova roupagem, trabalhando uma nova linguagem de um jeito diferente, é tudo muito difícil. Mas a verdade é que o trailer me surpreendeu e até me animou. Eu não... sei lá. E
mesmo assim
não...
é 3?
Não, não é 3, cara.
Pessoa desanimada, mas, que se animou, deu 3, puta que pariu, você tá cortando pulso antes de ver a porra do
filme. Não, eu só ainda sinto que eu não sou muito público, sabe? Ainda não é pra mim, justamente por eu gostar desse tom mais sério dos filmes e tal. Eu diria que um 5, e tá de bom tamanho, e tô feliz com um 5, cara. Eu acho que é a melhor nota que a gente pode dar pra um filme, assim, pro hype, né? Porque não tá nem muito alto, nem muito baixo.
Olha aí.
É, tá ali.
O meu aí, Rafael, é 8 porque a gente conheceu os atores. Então é 8.
Ah, é verdade. A gente viu o Ranger Azul dançando pra gente.
É verdade. Nossa, e você, Andrei?
O meu é 7. Eu tô com o Diego. Tô com 7 ali pra Power Rangers e vamos ser felizes. Vamos morfar, é hora de morfar.
Olha aí. O meu hype só tá 7 porque o Ranger Vermelho ele vai estar na segunda temporada de Stranger Things.
Olha aí!
Boa.
2017 vai ser um ano bom.
Ou significa que a gente vai ter muitas decepções.
How about Sweet, Fox on the Run, Columbo on the Run, a big wreck.
Em abril, né, lá pra depois do meio do mês, a gente tem uma das maiores expectativas da internet, que é Guardiões da Galáxia Volume 2, meus amigos.
feeling.
Olha aí. O hype é real, galera.
Esse aqui, o hype
é real. Aqui é, o hype aqui é dólar. Não é real, não. É dólar.
Então olha aí, meu Deus do céu.
É quase uma libra isso aqui.
Porra. Eu tô, ó, já pra falar, esse vai ser o segundo melhor filme de herói deste ano de 2017, na minha concepção.
Que isso?
Ai, meu Deus. 9 o meu hype, já vou soltar, isso? Tô com 9.
9? Eita. Caraca. Meu hype é 3, então por isso que o filme pra mim que vai isso? ser foda.
Sério?
Nossa, é porque, cara, assim...
Não.
Olha, eu vou te falar como é que eu fui apresentado ao primeiro filme. Eu nunca ouvi falar de Guardiões da Galáxia, eu acredito que muita gente ninguém. Também não. Pois é. Então eu fui apresentado pelo filme com a seguinte frase do Juan pra mim. Cara, é o melhor filme de super-herói que eu já vi na minha vida. É foda, é épico, é um dos meus filmes favoritos. Porra, eu fui pro cinema como? Caralho, meu irmão, vou ver o quê? Vingadores 1 de novo. Que pra mim foi muito emocionante. Eu cheguei lá e falei, porra, tá, o filme é bom. Bom, sabe? Não achei fraco, mas também não achei isso tudo. Eu fui falar pro Juan, cara, é realmente, o filme é maneiro. Ele, o quê? Maneiro? Tu tá maluco? Aí, entendeu? Então, é maneiro, assim.
Cara...
Legal.
Cara, o meu hype é igual do Andrei aqui, cara, é 9. Eu fui pro cinema ver o primeiro sem expectativa nenhuma, nem sabia que porra que era Guardiões da Galáxia na época. Peguei e fui. Cara, eu saí de lá igual o Juan. Saí de lá falando, meu Deus, que filme é esse? Eu fiquei maluco no filme.
Querendo ficar pra outra sessão, né?
Querendo ficar, exatamente. Não queria sair da sala de cinema, queria Peter Quill lá dançando, queria tudo, queria... Porra, tava... Achei do cacete aquele filme. O problema é exatamente esse, porque eu acho que o 2, sabe, talvez ele seja tão bom quanto, mas a diferença de hype vai fazer sentir alguma diferença.
É exatamente isso que eu ia falar, eu tô mais controlado em relação a Guardiões da Galáxia 2. E pra começar, Rafael, o Juan estragou o filme pra tu, cara. Pra mim foi assim também, eu fui ver o filme do nada, eu não sabia nada, eu nunca tinha ouvido falar em Guardiões da Galáxia. Eu saí do cinema, cara, porra, felizão, eu tinha gostado muito do filme e ainda é um dos meus favoritos.
Pra mim
e eu gostei mais do que Vingadores.
Caraca,
sério.
Olha aí.
Sério, gostei muito mesmo. E o problema com Guardiões da Galáxia 2 é justamente isso. Antigamente não tinha hype. Aliás, no primeiro filme não teve hype. Eu não tava com aquela expectativa. E hoje eu já tô. E eles têm um trabalho muito difícil de superar essa expectativa. Eles não vão ter mais a oportunidade de apresentar uns personagens... E surpreender a gente com ele, sabe? Os personagens já estão ali e a gente já tá esperando muito deles. E isso complica muito, cara. Eu só espero que eles consigam pelo menos manter o nível e... Sei lá, eu diria que meu hype tá num 7,5 mais ou menos.
Olha aí. JP, você não falou o seu hype? Ah, falou 9, tá comigo, né?
Tô contigo. Meu hype é 9 porque eu tô, assim, alucinado nesse filme.
Olha aí, Diego Berth.
Então, chegamos a um veredito que o Rafael ele pode assistir trailer só parar de dar ouvidos ao Juan.
Tá. Ah, é verdade.
Esse é o problema da sua vida.
Eu não sei porque eu ainda faço.
Esse é o problema da sua vida. Lide com ele, tá? Primeira coisa, já estamos... chegamos a esse ponto, todos com cotas a favor, beleza. Agora, com relação a Guardiões da Galáxia, o Guardiões da Galáxia, ele tem um problema todo que vocês já falaram de tentar superar o primeiro, só que ele não vai.
Eu também acho que não.
Todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que vai ouvir o podcast, as milhões de pessoas que estão ouvindo o podcast nesse momento... Tem que botar na cabeça, não vai ser tão bom, não vai ser, assim, não vai ser melhor que o primeiro. Ele vai ser um bom filme, só que ele não tem o fator surpresa, ele não tem o ataque de oportunidade que o primeiro teve.
É verdade.
É sabendo disso que eu desci minha nota, cara, mas senão eu estaria lá no 9.
Então, por isso que o meu hype com relação a esse filme é 8. Tá no mesmo pau aí pra mim do Logan. Por conta da carga emocional de eu ter assistido o Guardiões da Galáxia pelo menos umas 5 vezes já. Eu sou uma pessoa que gosta. Rafael, eu assisto Harry Potter e Friends todo ano.
Ah, não, eu também. Eu também.
Eu sou esse tipo de gente. Eu sou um velho. Que assiste as mesmas coisas todo ano. Eu sou praticamente a Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez.
Caraca, e pior é que a gente ainda ri sempre com Friends, né, cara? Isso que é foda.
O Friends, ele não é mais... A primeira vez que eu assisti, eu me mijava de rir, mas agora é tipo... Friends se tornou o meu Chaves, tá?
Sei.
Na verdade, é mais um Chaves na minha vida, enfim. E por isso eu acho que, tipo assim, vai ter personagens legais, né? Personagens novos que vão ser bacanas e tudo mais. Tem a questão que eu acho que... Que, ó, a Marvel tá de parabéns, que vai conseguir vender boneco para um caralho, que vai ser o Baby Groot.
Nossa, acabou, já vende, né, cara? Já vendeu muito.
Eu tinha que chegar no Brasil, o Baby Groot no vasinho que dança quando você toca música. Eu só quero isso. Maluco. Lembra da latinha da Coca-Cola que tinha que você botava a música, eu batia a palma e a bichinha dançava? Eu só queria isso. Eu só quero isso. Eu só preciso disso pra ser feliz. Eu só preciso disso pra fazer meu Insta Stories aqui, caralho. Eu só quero isso.
Meu bumerangue, eu só quero isso. Porra.
Meu bumerangue, eu só quero isso pra colocar de vinheta no meu canal, eu só quero isso. Botar ali do ladinho e deixa que hoje eu tô de bobeira. E o Baby Groot com, tô balançando o braço. Ah, respeita, meu irmão. Mas aí,
no eu acho... O bonecão do posto.
Exatamente, só que com swing, gingado e malemolência.
Olha aí.
Ah, e traquejo também. Por isso que eu acho que, tipo assim, décimo primeiro mandamento, não vos deixei tomar-se... de assalto pelo hype.
É.
Eu
também acho.
E acho que 8 eu acho que até demais, mas eu não consigo segurar, então é 8.
Justo.
2017 vai ser um ano bom.
Ou significa que a gente vai ter muitas decepções.
O Andrei dizia aqui pra mim que ele acha que esse aqui vai dar chabu. Esse Olha filme aí. Aqui vai dar chabu. Então eu queria só jogar a bomba e sair. Na mesma fumaça da bomba eu vou jogar e vou sair. Que é Mulher, Mulher Maravilha.
Cara,
posso
falar?
Tô
com o cu na mão.
Eu também.
Tô com o cu na mão. Que, cara, vai ser foda, cara. Porra, tô até gaguejando. Esse filme é aquele filme que as minhas esperanças de Descenauta estão nesse filme. Se essa porra der merda... Eu desisto, eu vou parar com essa porra de DC, o Warner vai pro quinto dos infernos. Esse filme tem que dar certo. Senão já era, senão acabou. E assim, esse é o filme que tem tudo pra dar certo. Se ele não der certo, aí a Warner acho que pode fechar a divisão da DC de filmes e, sei lá, vai fazer Harry Potter de novo.
continua então. Cara, eu tô muito contigo, cara. Não podia estar mais contigo. Na boa, pra mim é outro filme que ou salva ou acaba de vez. Eu tô com muita esperança, e isso é um pouquinho ruim, mas eu sinto, cara, lá no fundo, que tem aquele potencial, sabe? Pô, Liga da Justiça podia ser antes, que eu não ia estar tão hypado, cara. Esse filme tem tudo pra dar certo, e na boa, se estragarem esse também, fodeu.
Mas qual o número? Diego. De 0 a 10 entre vocês? Meu Deus, vocês não falaram o número.
Ah, 10, pra mim é 10, não tem como, cara, porra.
Eita, depois... eu pra tô mim sendo 10. Mais cauteloso aqui.
Por isso que o cu tá na mão, hein?
Eu mando exatamente. Uns 8, vai. Meu hype tá em...
Caraca, tá mais contido na peronomute, né, querido?
É.
Contido de... O cara tava... No Logan ele falou que... Nossa, tá show, 5.
Não, cara, eu dei 12 pro Logan, porra.
Logan foi 12,
tô confundindo aqui essa porra. Mas aí, eu acho que, tipo assim, a Mulher Maravilha, na minha opinião, eu posso estar falando bosta, a pessoa pode depois chegar no Twitter, depois do lançamento do filme, Diego, seu merda, falou besteira aí. Mas eu acho que esse filme vai salvar a DC.
Deu show.
Cara, esse filme vai salvar a DC porque, tipo assim, é um filme... Primeiro que ele tá quebrando o paradigma, porque é o primeiro filme solo de uma heroína.
Sim.
Sabe? Segundo que, tipo assim, vamos colocar que a produção, a direção, parece que tá mais empenhado em construir uma boa história do que realmente hypar. Sabe?
Verdade.
A gente viu 1, 2 trailers, beleza, mas não foi aquela enxurrada, aquela avalanche que foi Batman vs Superman, entre Sim. outros filmes que no final até valeram a pena, como o próprio Vingadores 1 e Vingadores 2, sacou? Que foram melhores Sim. que Batman vs Superman, mas enfim, trabalharam mais a qualidade. E eu acho que a diretora do filme, ela tá mais... Parece que quando eu olho pra câmera, eu falo assim... Oh, você, moça, você... Eu confio em você.
Ela tô deixando quando...
Tá na tua mão, filha. Ó.
É tipo olhar assim pra Galadriel, sabe? Bem em paz.
A Galadriel tem um certo medo daquela mulher.
Ah, não, cara.
Eu só me lembro daquela cena da mulher possuída pelo demônio. A mulher tem um transtorno bipolar fudido do caralho. Do nada, eu vou ser uma mulher mais poderosa, rainha da Terra-média. Ah, passei.
Mas então, era exatamente...
Suaveira.
Mas era isso que eu ia comentar também, em relação a Patty Jenkins, porque que é a diretora, né, de Mulher Maravilha. Porque eu lembro que na Comic Con na San Diego Comic Con do ano passado, deu pra ver nitidamente a relação entre a Patty Jenkins e a Gal Gadot. E eu gostei da química delas duas, e eu... É o fio de esperança que eu tenho, é isso aí. A química delas duas e da história do roteiro ser bom, entendeu?
Sim. Eu acho que tem... E eles conseguiram, pelo menos até o que a gente viu, eles conseguiram conciliar bem a questão do... no caso de Temícera com o mundo real. Acho que... Uhum. Que vai abordar uma parada que a gente já viu bastante nos quadrinhos, já viu até em desenhos e animações da DC, mas que em live action vai ser a primeira vez. E como... É a Primeira Guerra Mundial, a gente não tem nada muito, muito louco, tipo, ninguém vai mandar um RPG em cima das Amazonas lá, vai estar tudo suave, vai estar tudo tranquilo, e eu acho que por isso merece um, sei lá, acho que o hype tá num 8,5, tá no 8,5, não é 9, então 8,5, tá alto.
Tá alto, tá alto. Meu não está tão alto quanto o meu, mas está alto, porque o meu hype neste filme está em 9. Ele não é o meu maior hype desse ano, mas o meu hype está em 9. Porém, eu tenho aqui mais uma previsão para fazer. Estou visionário neste Dudecast de
hoje. Tá mesmo.
É a mãe de nada aqui.
A mãe de nada. Mulher Maravilha vai ser o melhor filme do DC Universe. Cinematic Universe.
Caralho.
Pra trás ou pra frente? Pra trás ou pra frente?
Ever. Todos.
Melhor do que Logan?
Pretencioso,
Cavaleiro das Trevas, cara?
Não. Melhor de dentro da DC. Dentro da DC.
O Cavaleiro das Trevas não é considerado DCU, Logan, não.
É verdade, tem razão.
Dentro desse escopo aí de DC Universe, vai ser o melhor filme deles todos. Aí até os que estão pra vir em 2020, 2019, 2018, não vai chegar em Mulher Maravilha, cara. Não, não tem como a DC destruir esse filme. Não tem. Eu não
Deus acredito. Não subestime, cara.
É, ninguém afunda o Titanic, né, Andrei?
Esse era eu.
Pô, aí você me fode, Andrei, caralho. Toda vez que falam isso, nossa. John Lennon falou... Os Beatles são mais famosos do que Deus. Aí, ó. Tomou no cu. Não tá falar merda dessa, não, cara. Tá todo mundo feliz aqui.
9, meu hype. 9.
Caralho.
E o seu, Rafael? Você fugiu e não falou o seu.
Eu tô no 7. Eu tô no 7 porque eu acho que foi...
Comedido.
Eu acho que ela salvou. Ela e o Batfleck. Eu acho que eles salvaram o Batman vs Superman.
Mais ou menos,
pois, hein? Pois é. É que pra mim não foi um filme tão ruim.
Ela salvou. O Batfleck...
É complicado, né?
Batfleck, ele foi a pior coisa do filme. Mas ele não salvou nada, não. Pois é,
na época, antes, no início do ano passado, eu falei pro Andrei uma parada que eu ainda mantenho, mas o Andrei me falou uma coisa que eu pensei que ele tem razão. Que o Ben Affleck botaria o Christian Bale no bolso. Eu acho. Eu gostei mais do Batman do Affleck.
Eu acho
que
me
lembrou mais os jogos. Então. Mas vamos ver no filme solo agora, né? Como é que
Christian Bale, ele era o.
Então, gente, vocês estão indo pra uma vertente, tipo assim, que o Ben Affleck fez o Batman mais parecido com o Batman que a gente tá acostumado a ver, que é o Batman que, por mais que ele seja limitado por ser um ser humano, ele ainda assim é um ser humano acima da média, com várias habilidades de combate, estratégia e afins. Enquanto o Christian Bale, ele era um maluco que apanhava mais do que boi ladrão.
Pois é,
o cara
apanhou
mais que os vilões nos filmes. Ele parecia o Van Damme, de tanto que ele apanhava. Ele
parecia o Seiya, de tanto que ele apanhava.
Não, o Van Damme apanhava.
Ah, eu gosto dessa coisa do Batman apanhar também, cara. Mas, sei lá, eu gostei bastante do Batman do Ben Affleck também. Eu achei que tava na pegada mais séria também. E descia a porrada igual todo mundo que sempre quis ver, sabe? E, sei lá, tacar o terror. Eu sentia falta disso no Batman do Christian Bale, mas em questão de Bruce Wayne, eu acho que o Christian Bale ainda tá melhor, mas não sei, vamos ver, né?
É, vamos ver com esse filme solo aí que sai.
2017 vai ser um ano bom.
Ou significa que a gente vai ter muitas decepções.
Bom, chegamos no meio do ano, né, depois de Mulher Maravilha, depois, né, de toda essa enxurrada de coisa boa que vai vir de Mulher Maravilha, teremos aí o último Cavaleiro de Transformers, em junho ainda, para vir sobre Fox, sobre a tutela da Fox. E este não será o último filme de Transformers. Só para deixarem os amigos avisados, teremos aí até 2020 de filmes de Transformers.
Cara,
aí um spin-offzinho de Bumblebee, aí depois volta para a série original. Mas vai, enfim, em 2017... um por ano, pelo que a Fox tá na expectativa.
Eu vou resumir a minha expectativa com um fato que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente tava passando por algum lugar lá. O Andrei tava no banquinho do lado do carro, tava lá dirigindo. O Andrei falou assim: cara, vai ter 10 filmes de Transformers. Eu quase bati o carro. É só isso que eu tenho pra dizer.
Ele ia se rebelar contra você, hein?
É, possivelmente. Próximo.
Nossa, bicho, nossa. What the Fox, mano. Puta que me pariu. Sério mesmo. Os caras, eles estão tão sem ideia que eles estão fazendo o Optimus Prime, que é um lawful good, destruir o próprio amigo. Vá tomar no cu, os caras estão destruindo tudo.
Ele vem evil nesse último cavaleiro.
Ah, eles estão querendo imitar o Velozes e Furiosos 8, que o Vin Diesel é o vilão agora.
O Toretto vem essa, vivo, cara.
O Toretto, ele nunca foi, ele é meio Robin Hood, né? Ele tem aquele negócio, tem aquele, faz o que quer, ele é mais neutral. Mas, mano, que bizarro. Eu não consigo, sabe por quê? Porque se você for, ainda bem que eu assisti esse troço legendado, se eu fosse assistir dublado, a voz vai continuar sendo do Guilherme Briggs. Eu não vou conseguir ouvir o Superman matar o amigo dele. Isso é incoerente. Só se ele surgir como aquele spin-off que ele surgiu na União Soviética. Aí ele mata todo mundo mesmo, não tem problema não.
Aí de boa. Porque
russo é russo. É, russo é suave. Matar é tipo segunda-feira. Mas, bicho, ó, cara, nossa, os Transformers, bicho, ó, meu hype tá... Caraca, tá entre 0 e 1, cara, sério.
Caraca, 0 e 1? Muito...
Deixa, eu gosto muito do por mais que a galera não goste, eu gosto muito dos três primeiros filmes com Shia LaBeouf.
Eu também.
Mas que eu não concordo muito de ter mudado a Megan Fox pra aquela loura do terceiro filme, não faz o menor sentido. Simplesmente explicou, por isso que a mãe do cara fala do nada, por isso que aquela menina lá te deixou aí e tal, agora não vai perder essa. Pronto, é a explicação.
Confusões que eles dão.
Caraca, sério? É só isso mesmo?
É. Essa é a desculpa. Pô, você perdeu aquela menina, não vai perder essa aí, então, hein? Pelo amor de Deus, um raio não cai três vezes no mesmo lugar. É isso que ela fala.
Caraca, eu só vi os dois primeiros, cara. Eu gostei até dos dois primeiros, mas depois...
É, pois é. Eu gosto só dos dois primeiros.
Porque aí vem o quarto, tipo assim, o quarto eu já fico com preconceito, porque tem o Mark Wahlberg e eu não gosto do Mark Wahlberg. O Mark Wahlberg, pra mim, ele é o Bruno Mazzeo dos Estados Unidos.
Olha aí.
Ai, cacete. Só que com exceção que o Mark Wahlberg, ele fez Bug Nights. E o Bruno Mazzeo, ele não fez nada de bom na vida ainda. Talvez no dia que ele morrer, ele faça uma coisa que preste.
Meu Deus, Jesus. Deus. Calma, calma. Se acalme, Diego, se acalme.
Eu não gosto. Me segura. Andrei, me segura que eu vou bater.
Calma.
Mas, enfim, eu vou falar
entre 0 e 1, então, Diego.
Entre 0 e 1, porque não pode dar nota negativa, né?
Meu Deus, calma!
Eu ia dar negativo, porra.
É porque já deu o que tinha que dar, Andrei. Eles estão espremendo até o última gota 10. do tanque de gasolina.
Tô espremendo até o 10, vai até o 10 aí, amigo.
Nossa, não. E isso é porque o pessoal do Velozes e Furiosos falou que teria Velozes e Furiosos até os 10 também, né? Então, tudo bem.
Sim.
Eles devem estar competindo, cara.
É, deve estar. Tá. É porque é tudo com carro, né? Deve ser. vai daí, Carros... segue, eu não vou falar mais nada, não.
Carros 3 vai ser melhor que essa porra.
Olha, que Aviões é isso? 3, Aviões 3 seria melhor que essa
porra. Pronto, falei, cara. Eu não tenho expectativa nenhuma. Esse filme é um que eu falo aqui de boa. Eu não vou assistir isso aí no cinema, com certeza. Eu assisti eu acho o 1 e o 2 bons filmes assim, de ação legais. Mas, cara, do 3 em diante, eu acho tudo uma perda de tempo. Eu acho que o Michael Bay é cara, eu não gosto do Michael Bay. Pra mim, ele sabe fazer cena de ação e olha lá. E foi muito bom no 1 e no 2. E dali pra frente, cara, não. Mas deu dinheiro, né? Porra que deu dinheiro pra cacete. Então eles vão ficar fazendo filme aí até 2050. Mas, isso que
eu ia falar agora.
Pois é, bilheteria de Transformers é sempre muito boa. E mas, sim, minha expectativa é nenhuma, né? Não tenho nem vontade de assistir esse filme.
Olha aí, só pra deixar o atualizado o número, o último, né, o Age of Extinction, foi mundialmente bilheteria de 1.1 bilhão de dólares.
Nossa. Pois é, ele tá aí nas maiores bilheterias de todos os tempos.
E olha que
que esse trailer do Age of Sinks vendeu de fato um filme que não era o que foi na tela, porque apareceu 35 mil vezes no trailer a porra do dinossauro robô, e no filme o dinossauro robô apareceu em duas cenas.
Exatamente. De 15 segundos, cara.
É, porra, foi a única coisa que me deixou puto no Age of Extinction, porque o filme é até legalzinho. Mas é difícil defender a série, tá difícil. Desde o 3 tá difícil defender aí a franquia. Eu tô com a expectativa. Meu menor hype é 5.
Porra!
Em Transformers The Last Night. E vamos que vamos.
E tá alto ainda,
tá
cara.
Tá alto, como é que o André tá gosta?
Bem alto,
o André
cara. Gosta. Tá bem alto.
Eu gosto, eu sou fã de Transformers, cara, porque foi aquilo, foi o que o Rafael tava, foi assim, o impacto que Transformers teve comigo foi o impacto que teve Vingadores pro Rafael, por exemplo.
Peraí.
Ih, vamos desfazer uma amizade agora,
hein. Eu vi Vingadores 9 vezes no cinema, chorei na 6 primeira. Peraí, Andrei.
Caralho, cara. Qual cena você chorou?
Várias. Aqui eu mais...
Você chorou? Você tirou foto igual o Jovem Nerd?
Não, aí não. Aqui eu mais...
Girou a câmera, filhão. Já era. Girou a câmera com a galera ali no meio.
Foi... Você quer saber meu segredo? Eu estou sempre irritado. Porra, meu irmão. Nossa, cara. Eu tô até arrepiado aqui. Aquele filme... Eu sei que ele tem seus defeitos, mas aquele filme mexe comigo, cara. Eu não sei o que acontece.
Então, gente, isso aí não é Star Wars, não, gente. Calma.
Em 2007, Transformers mexeu desse jeito comigo. Eu fui 4 vezes no cinema ver...
Olha aí. Ok, então tudo bem. Eu respeito você, Dede.
É por isso que eu tenho essa ligação.
Cara, eu tinha uma visão melhor de você, Dede.
É. De repente fica difícil defender Vingadores 8 também, não sei.
É, sobre Transformers, eu me sinto tipo a Glória Pires, sério. Eu sinto que não sou capaz de opinar. Eu não. É sério. Eu nunca tive muito contato com Transformers. Mas, cara, muita gente gosta e faz muito dinheiro. Eu acho que eu só não sou o público mesmo. Eu gostei do 1, eu me diverti. Com o 2 também um pouquinho, mas dali em diante eu já não aguento mais, eu vou ser sincero. Meu hype aí
chega!
Tá no 1, vai. Só pra eu não dar zero.
Mas aí, por exemplo, o 4 ele tem cenas maravilhosas. Por exemplo, a cena do Optimus Prime usando aquela espada de metal em cima de um Tiranossauro Rex robótico, praticamente uma capa do CD do Warhammer, é maravilhosa, cara.
É, cara, tem seus momentos, sabe? Mas pra mim, como filme, eu acabo exigindo bem mais do que uma cena legal, sabe?
Pois é. É o que o Michael Bay sabe fazer, só isso, né? Cenas legais.
Pois é. 2017 vai ser um ano bom. Ou significa que a gente vai ter muitas decepções.
Ó, pra mim, cheguei no ponto alto deste episódio. Cheguei no meu ponto alto. Porque assim, depois...
Ponto alto do amor, vai.
Do amor. Ponto alto do amor. Porque olha só, Homem-Aranha. Homem-Aranha é outra relação que eu tenho desde pequeno, que eu sempre gostei muito, sempre foi um dos meus heróis favoritos. É, tava ali naquela galeria de, tipo, ah, se eu pudesse ler, se eu quisesse ler um quadrinho, seria de Homem-Aranha. Eu não sou muito ligado a quadrinhos, mas se eu... Tipo, ah, tem algum pra ler, qual que você escolheria? Homem-Aranha. É o meu favorito. E, cara, esse filme, esse próximo filme que tá vindo aí, o Homecoming, velho, ele traz todo um Peter Parker, toda uma história que é o que a galera tava querendo ver, que é um adolescente, que é o cara que tá descobrindo ainda a porra do poder, que foi num filme com megalomania, com um monte de gente no aeroporto, numa cena fantástica, e agora ele vai ter que resolver os problemas da vizinhança, que é o amigão da vizinhança. Então, assim, o meu hype com Tom Holland tá lá na puta que o pariu, porque eu acho que ele é um ótimo ator, eu gosto desse moleque. É 10 o meu hype nesse filme, cara, e a Marvel pegou o direito de volta, a Sony só tá assinando ali, a Sony só tá botando o nomezinho assim, só, tô aqui junto, porque
é Marvel Studios.
E ganhando dinheirinho, evidentemente. É Marvel Studios, cara, e é um dos personagens fundadores da Marvel Studios, então assim, os caras com certeza vão ter um cuidado, vão ter um trabalho pra fazer desse filme foda, pra fazer aí mais dinheiro pra frente, e esse moleque vai ser o Homem-Aranha por muito, muito tempo. Ai, Homem-Aranha, vem que é 10 no hype, eu vou na pré-estreia, eu vou na estreia e devo ver esse filme aí umas 4, 5 vezes no cinema.
Caraca, nossa. Depois disso que o Andrei falou,
Eu tô até animado agora.
O meu hype aumentou. Meu hype era 6, foi pra 8, por conta do André.
Olha aí, 8.
O Andrei tá tipo ursinho carinhoso, só que o símbolo dele é a cara do aranha.
É aquele jogando símbolo moderno no telhado da cena pós-crédito do filme.
Exatamente,
do Capitão América. Sim. Nossa, mãe do céu, cara. Jesus amado. Cara, eu diria que meu hype é igual do Rafael, assim, também, é 8. Porque eu gostei bastante de Guerra Civil. E um dos pontos altos de Guerra Civil, pra mim, sem sombra de dúvida, foi o Homem-Aranha. Tom Holland manda muito. Eu acho, sei lá, é meio cedo pra falar que ele é o melhor Homem-Aranha dos três. Ele é melhor, com certeza, que o Andrew Garfield, porque ele era uma
porra, bosta. Porra, mas aí não tem como. Não tem nem que
pois comparar. Pois é, né? Mas, assim, ainda tem uma coisinha lá com o Tobey lá e tal. Mas, porra, eu gostei pra cacete. Acho que vai ser um mega filme. Acho que vai ser um filme muito bom. É um filme que tem que render pra essa parceria aí continuar. Ele tem que render financeiramente falando. Essa semana aí, estavam até... Tinham rumores, né, de que a Sony, que a Sony talvez venderia a divisão de filmes deles, porque teve um rombo de 1 bilhão no ano passado. Então é um filme que ele tem que render. E, pô, até na mão da Marvel, né, ele vai render. Minha expectativa aí é 8. Tô de boas.
Cara, eu tô pra falar que a minha expectativa é bem alta também. Homem-Aranha sempre foi um dos meus heróis favoritos. E eu acho que é meio complicado tantos filmes do Homem-Aranha em tão pouco tempo, sabe? Saiu do...
Verdade.
Do Tobey Maguire, já pulou pro Andrew Garfield e agora o Tom Holland. Mas eu acho que dessa vez eles estão tentando fazer algo diferente. E pra mim, o espetacular Homem-Aranha não funcionou. Eu nem assisti o segundo filme, pra ser sincero.
É muito fraco, muito fraco.
E pelo que dizem, eu não perdi nada mesmo.
Não, não perdeu nada mesmo.
Não perdi nada, né? Então, e eu tô bem animado pelo que eu vi também no Guerra Civil. Pra mim foi um dos pontos altos também. E eu confio no Tom Holland também, cara. Eu gosto daquele moleque, sei lá. Quando eu descobri que era ele e fui pesquisar a respeito, eu já tinha visto. O moleque é acrobata, ele, porra, manda uns mortais loucos lá. E ele é novinho. Ele tem a cara do Homem-Aranha mesmo. E então eu vou dar um 8,5 porque tá um pouquinho na frente do Mulher Maravilha ainda.
Então, correndo o risco de poder ser o cagador de regra aqui desse tópico, eu acredito que você, o JP, o Andrei, que gostaram muito mais do Tobey Maguire do que do Andrew Garfield, é muito mais da lembrança que vocês têm de ser, porque vocês eram mais velhos. Eu não gostei do Tobey Maguire, porque ele, pra mim, é um merda como ator. Ele é horrível. Cara, ele não conseguiu imprimir
em nada. Ele tem a mesma cara sempre, né?
Então, exatamente. Ele é o Keanu Reeves, só que mais novo. Só que o Keanu Reeves pega filme bom, só isso. É a única diferença. O Tobey Maguire não tem essa sorte. Aí o negócio é o seguinte, tipo assim, ele não tem nem nada que me lembra, que eu vejo nele, me lembra nem o Peter Parker e nem o Homem-Aranha. Já o Andrew Garfield, ele foi um bom Homem-Aranha, só que ele é um péssimo Peter Parker, porque o Peter Parker é aquele cara esquisito, deslocado, ele não se sente bem quando ele é ele mesmo, ele se sente bem quando ele é Homem-Aranha, porra, porque é quem ele é, sacou? Só que ele não pode ser quem ele é. Então, ele tava muito hipsterzão. Só faltou ele estar usando esse gorro que o JP tá usando aqui na foto. Vai ser mais legalzão.
Estilo, né? Mais estilo.
Só faltou tocar o violão e começar a mandar um Ed Sheeran no meio daquela cena lá do filme, sabe? Mas eu acho que o Tom Holland, ele consegue, com perdão do pré-julgamento, primorosamente reunir as características certas que eu acho do Peter Parker. Porque eu vejo assim, com certeza a gente vai ter cenas maravilhosas de combate, igual a gente teve no Guerra Civil. Aquela cena do trailer dele no caixa eletrônico, no ATM, lá com os 4 bandidos com máscara de Vingadores. Só no trailer, eu já me mijei de rir.
Foi.
Tá? Eu já achei sensacional. E as cenas do trailer que mostram ele como Peter Parker, ele totalmente deslocado, gostando da menininha, mas aí tem uma menina toda excluída que chama ele de loser. Eu acho assim, esse cara, ele tem tudo pra ser um ótimo Peter Parker, e que bom que ele é novo, que ele vai conseguir fazer Peter Parker e Homem-Aranha tá com pau até a gente sugar o tubo da parte de dente, mais ainda do que o Hugh Jackman. Ele vai ficar barburuva fazendo o Peter Parker.
E assim, uma coisa que você falou...
Pra caralho,
assim,
mano.
Não, uma coisa que você falou assim, ele tem todas as características, né, do Homem-Aranha, que é essa coisa de ser jovem e tal, tá na escola. E, assim, uma outra coisa que o Tom Holland tem é que ele é um muito bom ator.
Eu não sei se vocês já viram esse filme dele, o Impossível, se eu não me engano, aquele filme do tsunami lá na Ásia. O filme foi indicado ao Oscar, cara. E tudo. Cara, o moleque é bom, e ele era novinho na época desse filme. Ele é muito bom ator mesmo, então eu acho que tem tudo pra dar certo.
É, eu acho que ele é o cara também. Encontraram um equilíbrio muito bom, cara. Eu acho que vai dar certo.
Ah, esqueci de falar, meu hype é 10, mano. Nesse é 10.
É,
nesse
olha
é
10. Aí.
Eita. Vem comigo, Tita. Vamos no cinema junto,
um abraço,
Diego.
Dremio, um abraço.
Vamos no cinema junto.
Um momento aí, cara.
Caraca.
2017 vai ser um ano bom. Ou significa que a gente vai ter muitas decepções.
Fala sobre um filme aqui agora, que o primeiro não me agradou muito, o segundo eu já gostei um pouco mais, e eu tô com um hype até que alto pra Thor, cara. Ragnarok eu acho que vai ser um filme bom. Meu hype, eu já vou chegar jogando aqui, porque, de novo, eu não vi trailer, não sei nem do que se trata. Eu acho que vai ser 7. Acho não, meu hype é 7. 7
de hype. Olha aí. Eu tô com 6 de hype em Thor, porque de todos os filmes da Marvel foi o que mais não conectou comigo.
Pois é, eu também acho isso. O meu hype também é 6. Apesar de eu achar assim que o filme do Thor ele é meio que o inverso. Por exemplo, o Homem de Ferro, o 1 é muito bom, o 2 é médio, o 3 é horrível. E aqui isso. O Thor é o contrário. O 1 é horrível, o 2 é de boas e o 3 parece que vai ser o melhor filme da trilogia. Mas, não sei, não consigo botar fé em Thor. Eu não gosto muito também do personagem, do ator. Eu não sei, 6 pra mim.
Ah, lembrando... que teremos Hulk nesse Ragnarok aí pra dar aquela moral, né?
Exatamente.
Que eu ia te dizer. Pra dar uma força.
Então, eu, de todos os filmes da Marvel, assim, eu acho que Thor é o que eu menos me conecto também, é um herói que não me chama muita atenção. Mas eu acho que esse vai ser bom, esse vai ser diferente. Cara, vai ser... sei lá, vai ser diferente, vão ter monstros diferentes e vai ter o Hulk e... sei lá. Eu li um pouco a respeito e me deu uma animada, mas o meu hype ainda continua bem abaixo do Guardiões da Galáxia, então acho que eu daria um 6, talvez.
Se lançarem algum trailer com o Hulk de armadura,
aí fica séria.
Cara, vocês chegaram a ver aquele vídeo promocional até desse filme mesmo, que foi o que o Thor fez durante a Guerra Civil?
Ah, eu vi.
Cara, muito sério, bom. Link no post aí, é fantástico, é um vídeo acho que 3 minutos assim, eu não vou estragar aqui não, mas quem não viu, veja.
Muito bom, eu já vi.
Eu tô totalmente no escuro com o Thor, bicho. Porque é o seguinte, eu não sou o grande conhecedor de mitologia nórdica. O pouco que eu conheço de mitologia nórdica é a primeira temporada de Vikings e a saga dos Cavaleiros do Zodíaco, é só isso.
Vamos junto!
É só isso que eu sei. Mas o pouco que eu sei de... e também Age of Empires. Do Age of Empires 2. Então, é isso que eu conheço de Vikings. E pra mim, Vikings são seres que, tipo assim, não se preocupam muito com a estética, mas com a força. E o que eles querem é morrer lutando. O Thor não me passa nada disso, pois sabe? É. Ele deveria ser um herói que meio que tentasse puxar esse sentimento, entre aspas, Vikings. Só que eu acho que o mundo de Asgard ali é limpinho demais, é colorido demais, é bonito demais. Já diria o próprio Azaghal falou, cara, o Thor é colorido demais e Ragnarok não é uma palavra colorida.
Isso que eu ia dizer, cara. Ragnarok é o Armagedon.
É o fim da vida no olho do furacão com o capeta abrindo as portas do inferno. É isso que é o Ragnarok. Sabe? E você tá tentando se defender com palito de dente. É isso que é o Ragnarok. e não me parece isso. Eu com certeza acho que a presença do Hulk vai contribuir bastante para o filme ser bom. Acho que vai ser melhor dos 3 filmes, com certeza. Só que, não sei se felizmente ou infelizmente, ele não tem muito o que superar, vamos dizer assim, sabe?
É verdade.
E o meu hype é 6 também. Tem muita. Aquele negócio acima da média, mas sei lá.
O lado que tiver o John Cena será o vencedor no filme. Só pra deixar isso claro.
Cara.
Mas só vai ser o vencedor do filme se tiver alguém tocando naipe de metais e mandar um.
É isso aí.
Aí sim, aí ganhou.
Porque o John Cena estará no filme fazendo John Cena.
Claro.
2017 vai ser um ano bom.
Ou significa que a gente vai ter muitas decepções.
Bom, Bom, saindo aí do dia 2 de novembro, indo pro dia 16 de novembro, estamos chegando aí no final do ano, teremos o que eu acho que vai ser um filme também que vai arrecadar muito dinheiro, mas é que a galera tá com o pé atrás, que é Liga da Justiça, né, cara? O sonho se tornando realidade.
Ou pesadelo. Cara.
Ou pesadelo.
Tá, mais pra pesadelo, hein? Sabe todo o sentimento que o JP falou sobre Mulher Maravilha? É o meu sentimento pra Liga da Justiça. Eu acho que vai ser o melhor filme de herói do ano.
Olha aí!
Eu acho. Eu acho que eu vou chegar próximo do que eu senti com Vingadores.
Tá... Nossa.
Vendo esse filme.
Cara, deu show.
Aqui com a minha face.
Cara, não sei porquê. De novo, não tô sabendo nada. Não sei quem vai aparecer. Porra, não sei de nada do filme. Mas eu tô com essa sensação, entendeu? Que vai ser o filme rasga-cu da porra toda desse ano, cara. Espero estar meio certo.
Principalmente se vier o Jason Momoa com aquele tridente. Vai rasgar a cu mesmo, aí, troca. Cara, eu tô achando que o Vini roubou a conta do Rafael e tá usando o modulador de voz pra poder falar. Eu não acredito que o Rafael tá falando isso. É muito papo de Vini isso, cara. Sério, tá muito fanboy. Sei lá.
Faltou ele falar só de Smallville aí.
Falar bem do Zack Snyder.
Meu Deus do céu, não.
O Zack Snyder é tão bom quanto o Tarantino, nossa.
Não lembra disso.
E ele ainda então, falou depois, eu nunca falei isso, me respeita.
É, mano. Pois é.
Respeita. Sou ouvinte de vocês, respeita meus ouvidos.
O que leva meu hype pra baixo nesse filme é justamente o Zack Snyder, cara.
Tô contigo.
Porque assim, ele conseguiu fazer com que, tipo, 48% da internet e das pessoas que gostam de filmes de herói não gostarem de Batman vs Superman, sendo Batman, que é o principal herói do escopo aí do universo de heróis, contra um outro cara que é adorado por tantos e odiado por muitos e tem uma audiência fodida. E ele fez o filme ser ok, mais ou menos, ali na média. Esse era o filme pra ser o recorde de bilheteria da porra toda, cara. Porque era, tipo... A maior fanbase de herói contra o Bom Supremo e os dois batalhando ali e foi ok o filme, não foi isso tudo.
É, cara, eu não sei se eu atribuo o fracasso de Batman vs Superman a ele. Porém, eu também tenho um pé atrás um pouquinho com ele. Ele faz cenas lindas, mas sei lá, cara, ainda não consegui gostar muito de algo que ele tenha feito.
Eu não... Cara, eu não gostei de Batman Superman, depois que eu reassisti e tal, a versão estendida e tal, eu não gostei. E assim, eu vejo que foi sim por causa do Zack Snyder. Eu gosto de algumas coisas dele. O Watchmen eu acho que é um ótimo filme, 300 é um ótimo filme, mas no Batman Superman a única coisa que ele fez foi jogar um monte de cenas bonitas juntas, sem uma história, sem um roteiro decente. O Batman Superman ele teve toda a liberdade que ele possível pra aquele filme, deu no que deu. Então, é por isso que, assim, eu não consigo ter uma expectativa muito grande pra Liga da Justiça por causa dele. Eu sempre fico com o pé atrás achando, o Zack Snyder vai cagar, o Zack Snyder vai cagar, o Zack Snyder vai fazer merda alguma hora, porque, sei lá. E, assim, eu já li algumas notícias aí que estão nos bastidores, nos corredores da Warner, assim, não é um bom ambiente, não sabem direito o que vai acontecer, como é que vai ser. As notícias, assim, não são animadoras. Então, eu fico muito com o pé atrás e eu fico, cara, puto mesmo, porque Liga da Justiça é a coisa que me moldou, sabe? Nerd foi Liga da Justiça assistindo o desenho. Eu virei decenauta por causa disso, sabe? Eu fui assim, buscar quadrinho porque eu adorava o desenho. Eu falei, não, eu quero mais. E foi por isso. E assim, ver Liga da Justiça nos cinemas fracassar, meu Deus, eu não consigo nem imaginar.
É foda, cara. Meu hype é 6, só pra deixar claro.
Porra, eu queria muito, cara. Eu tô no 10.
Olha aí, Brasil!
Que merda!
Bosta. Não, eu tô no 6, cara. Eu quero muito. Eu torço muito pra que dê certo e que a DC acerte, cara. De verdade. Mas eu ainda tô com muito pé atrás, cara. Eu fico no 6 aqui seguro e tomara que eu me surpreenda.
Isso aí. Tô contigo, Luan.
Coitado de JP, desavisado. Assistiu o desenho achando que ia ser tudo bom. Olha aí.
Nossa, ele. Mas o que, né? Moldou, né? Me moldou. Moldou uma personalidade.
Moldou bem, porque os desenhos são bons. O problema é que veio depois e foi uma merda.
Pois sabe? É.
Já vou falar, pelo menos a gente sabe que uma cena, a gente sabe que o Zack Snyder fez aquela cena em câmera lenta do Aquaman tomando água na frente do mar. Pois isso, é, a gente sabe, tem certeza. Não, ele tá com essa porra, ele tá com essa merda, slow motion.
Não, ele tá com essa merda desde 300, então exatamente. Assim, caralho.
Ele deve colocar aquela musiquinha, slow motion. Só que ele deve colocar essa musiquinha aí. Eu, cara, sabe, eu acho que vai ser exatamente o JP falou, cara. Vai ser um festival de cenas bonitas, sabe? Porque a gente teve uma boa experiência com Vingadores 1, porque o roteiro foi bem amarrado pra dar espaço, querendo ou não, mais ou menos, pra todo mundo no filme de Vingadores 1, pelo menos, sacou? Você conseguiu ter espaço pra todo mundo e até o arqueiro, que ninguém tá nem aí pra ele. Mas, e o problema todo, tipo assim, a gente tem um arqueiro no filme da Liga, que é o Cyborg, ninguém se importa com aquela porra aqui, cara. Infelizmente ninguém ligar pro deficiente físico, mas tudo bem. Fiquei chateado com isso, mas não tem problema. Mas eu acho que, tipo assim, é muito contrastante, sabe? A gente acabou de sair de um filme que totalmente denso, dark, e que aí foi pro filme que tentou ser engraçaralho, mas não conseguiu, que foi o Suicide Squad. E agora a gente vai pro, depois do filme da Mulher Maravilha, que com certeza vai ser maravilhoso, para um filme que vai ter gente demais. E gente diferente demais, sabe? Porque você tem ali, o Batman vai tentar ficar fazendo piadinha estilo Batman do Liga da Justiça Sem Limites, que de vez em quando mandavam uma tirada na Amanda Waller. Pois tipo, eu aprendam o Batman. Aí aparece atrás o Aquaman e o Superman e fala assim, o meu é maior que o seu, querido.
O meu é maior que o seu.
Ou então aquela cena que o Superman chega e fala pro Batman assim, o Batman fala pros vilões no final do Liga da Justiça Sem Limites. Ó, vocês têm 5 minutos. Aí o Superman dá uma zoada e fala assim, você tá amolecendo. Ele, vai te catar, moleque. Isso aí. Sacou? Ele tem essa zoadinha, essa coisa maneira que ele tá tentando fazer, porém é a cara do Ben Affleck. A gente viu ele sendo totalmente carrancudo, assassino, maluco, maníaco, doido, varrido, mordedor de testa no primeiro filme dele. Aí a gente tem ele, aí a gente tem o Jason Momoa como Aquaman, que se ele for o Aquaman que a gente conhece da época que ele era Barburu, ele é um cara altamente segregador, que não se mistura muito com a humanidade. Aí você tem o Ezra Miller fazendo o Barry Allen, né, o The Flash, que é um
personagem
que é cômico, que se for igual de tudo que a gente conhece do Flash, vai ser engraçado, vai ser bem legal, muito maneiro. E você tem a Gal Gadot que tá ali pra salvar a vida. Qualquer merda, ela salva o filme de novo, sacou? vai ser isso mesmo. Mas eu queria muito que, tipo assim, se o filme for uma bosta, eu com certeza vou gostar dos bastidores desse filme. Com certeza. Porque eu vi uma cena incrível, que tá lado a lado o Flash, a Gal Gadot, né? O Ezra Miller, o Gal Gadot e o Momoa. Tipo, fazendo pose, vamos atacar e tal. Aí o Momoa tenta fazer um malabar com o tridente, ele perde o tridente. O tridente cai. Aí ele passa a mão na espada da Mulher Maravilha e sai correndo pra frente, pra cima, sabe? ele pega já. Aí ele, tipo, perde o tridente, ele faz umas poses tipo Power Rangers, meio karatê. Tipo, passa a mão na espada dela e sai correndo. Aí até a Gal Gadot e o Ezra Miller começam a rir. Ele perde a concentração total
da cena. Cara, eu acho isso muito legal nos bastidores, mas a gente tem que falar disso, cara. O problema, exatamente, o problema da parada é a DC tentar copiar a Marvel nesse aspecto de alívio cômico o tempo inteiro, piadinhas e tal. Cara, não combina, cara. O Batman, ele é super sério. Olha esse visual desse Aquaman, cara. Não é pra piada, tá ligado? Tinha que ser uma parada mais séria.
Não,
é o dinheiro, né, cara? O dinheiro fala mais alto e deu certo com a Marvel, eles acham que tem que dar certo.
Não, com e isso. Eu ainda acho que eles têm um erro de interpretação muito grande. Porque muita gente põe a culpa no fracasso do Batman vs Superman por ele ser por ele ser sombrio e tal. Eu acho que o problema não é esse. O problema ali é o roteiro, é a história. Exato. Que não tem pé nem cabeça. Se o filme fosse alegre e tivesse aquele roteiro, ia continuar sendo uma bosta.
Esquadrão Suicida poderia ter sido bom, cara. Depois que começaram a mudar aquela porrada de coisa e virou uma comédia, ficou ridículo.
Pois,
cara. Tinha muita coisa pra ser bom aquilo lá.
O meu maior medo em Liga da Justiça é como eles vão fazer voltar o Superman. Como esse desgraçado vai voltar? Porque não tem Fortaleza da Solidão, não tem porra nenhuma, ninguém explicou nada. A gente só viu a areinha subindo no caixão. Ponto.
Eles vão começar a batucar no caixão e vão começar a cantar. Exu Caveirinha!
O Superman é uma outra coisa que me deixa puto, porque eu até gosto do Superman do Zack Snyder, eu não acho que é de todo ruim, não. Mas, cara, o Superman é um ícone. É o herói ícone, ele é o modelo, ele é o olhar que você olha de... Sabe, você olha e, caraca, esse é o herói. E o Superman do Zack Snyder, não sabe, sei lá, eu não consigo enxergar, sabe, eu queria ver um Christopher Reeve e daquele Superman, sabe, amigão da galera. E assim, o Superman do Zack Snyder, do Henry Cavill, ele é depressivo, eu não consigo, sabe, ver um Superman diferente. Apesar de eu não achar ele de todo ruim, mas...
Mas esse é o problema, a gente teve o melhor cedo demais.
É.
Acho que, tipo, a gente tem que fazer um Exu Caveirinha no Christopher Reeve pra ver se ele ressuscita e... Ah, pô, você mudou! Ah, sabe o negócio do Doctor Who? O que aconteceu comigo, menino? Olha aí, pra você ver.
Eu acho que daria uma moral, daria um impacto visual muito, muito foda se o Superman volta com aquela roupa preta e de barba.
Porra! Caralho, ia ser foda demais. Ia ser muito foda.
Aí o bicho ia pegar a malandragem.
Ia ser muito foda.
Eu só acho que o Aquaman poderia estar com um gancho em vez do lugar da mão, hein? Só acho isso. Que ele tá muito depressivo, parece que ele já...
Não,
parece, que
mas...
parece que ele já perdeu o filho, então ele podia estar sem uma mão logo. Que é ele, mas, barburu, cara... e com um gancho no lugar da mão, pra mim, é o melhor Aquaman que tem.
Não, mas eu acho que ele ainda vai perder essa mão ainda, porque, porra, não tem como aquele Aquaman ali, sabe, não ir pra esse caminho.
2017 vai ser um ano bom. Ou significa que a gente vai ter muitas decepções.
Pra gente finalizar esse cast, a gente vai finalizar lá em cima, né, cara? Eu acredito que o hype já não seja tão elevado, porque a gente já espera que o negócio seja bom. Pelo menos eu falo de mim, eu sou muito fã, gosto pra caralho. Que é Star Wars, que vai ter todo ano, assim como Transformers, assim como outras franquias, e graças a Deus vai ter todo ano. E neste ano de 2017, lá em dezembro, pra fechar o ano com chave de ouro, teremos o The Last Jedi.
Ai, meu Deus, esse nome é o que tá me matando, cara. Meu Deus.
Quando que eu é vi essa merda?
Cara, pô, exatamente. Quando anunciaram isso aí, eu fiquei bolado também.
Porra, caralho, eu tava com... Hoje eu tava comentando com um amigo também, que é muito fã de Star Wars, e a gente ficou, caraca, mataram Han Solo, porra, Leia foi por motivos naturais, né, por força do destino, meu Deus, a força tenha. E vão matar o Luke, velho. Meu Deus, voltou pra quê? Pra matar todo mundo?
Meu Deus, meu Deus! Ai, cara, não pode. Eu não sei, tem que... Revela essa merda logo. Revela essa... Alô, Disney, a gente te ama. A gente compra teus bonecos tudo. Eu tenho aqui em casa dois bonecos dessa merda. Revela logo esse negócio. Eu vou comprar mais desse ano. Você vai fazer bilhão de dólares, de libra nessa porra. Tudo. Revela logo pra gente não se matar, pra gente não infartar nessa merda,
não,
cara.
Revela,
pelo amor de Deus.
Não revela, não.
Revela nada.
Cala a boca.
Quando tem um mistério, porra, sai daí, gente.
Ó, meu hype tá gostoso, vai revelar lá dia 14 de dezembro. Revela.
Não, meu Deus, não. Eu não vou aguentar até lá.
Ô, Luan, quero ver você casar, Luan, sem conhecer a sua esposa. Que merda é essa? Voltamos à década aos anos de 1800? Que merda é essa? Tem que revelar assim, velho.
Se entrega, rapaz. Porra.
Ó, 9,5 pra mim de hype.
Na Índia essa porra acontece até hoje, dá certo.
Não. Com Star Wars, o hype, ele não pode ser menor do que 10. Ano retrasado com Despertar da Força. Eu assisti Despertar da Força 5 vezes no cinema.
Olha,
eu assisti na pré-estreia, meia-noite, naquela sessão que tinha nego fazendo disputa de sabre de luz, e toda hora que aparecia alguma coisa era uou, e sabe, aquela sessão que nego chorou por causa do Han Solo, eu não estava incluído, mas...
Pingada depois aí, entregou!
Deu um nozinho na garganta aí, hein?
Mas, então, assim, meu hype é altíssimo, porque foi uma franquia que, pra mim, voltou de uma maneira, assim, espetacular. Apesar de depois, com o tempo, eu ver que o filme, sabe, ele seja muito formulinha, mas mesmo assim, é Star Wars, eu gostei pra cacete, fiquei maluco. Rogue One foi uma puta de uma surpresa. Então, assim, o hype, ele se manteve. O hype tá aí. Então, cara, e aí, meu Deus, eu não sei, é 11 o hype aí.
A verdade é que a Disney tá mandando bem pra caralho, cara. Pra mim, eu já vou lançar logo. tá no 9 aqui. E eu acho que tá muito bom. Eu não vou deixar no 10 não, porque eu quero ser surpreendido ainda.
Por isso que o meu é 9,5 também.
Que venha ele, cara. Que venha, só vem.
Só vem, só vem, monstro.
Eu tô no 10 também, tô no 10 também. Vai ser, cara, vai ser... Eu não tenho o que falar, cara, não tenho o que falar.
Diego Birth.
Cara, eu acho que o meu hype é 10, mas isso não tira nada, não deixa nada de que eu não possa ser surpreendido, sabe? Eu pois acho é. Que, por mais que eu tenha visto trailers e mais trailers, tanto de Rogue One quanto do episódio 7, tiveram muitas coisas que, tipo... A gente teve uma história bacana, uma história mesmo, por mais que, igual o JP falou, foi dentro da formulinha, mas o negócio que tá, tipo assim, é X mais Y igual a Z, o negócio é que o X, nem todo X mais Y, é tipo Han Solo mais Leia multiplicado pela força, dividido uhum. pelo Sabe de Luz e o R2-D2, caralho, sacou? É o fator dali... que arremete a gente aos filmes antigos, aquela parada toda, aquela porra toda que faz a gente melar a cueca e querer estar no cinema, na sessão da galera que não transa. É muito bom. É foda pra caramba. E trazendo agora com personagens principais femininas, saca? O cara chegou e trouxe pro primeiro filme personagens principais que são um negro e uma mulher. Todo mundo vai falar que não, mas, gente, o cinema é muito étnico, infelizmente, e é muito machista, saca? E eu acho que quebra de paradigmas, eu acho que esse The Last Jedi talvez não seja, tipo, ah, vai morrer todo mundo. Talvez ela seja a última pessoa a se formar como Jedi dentro desse ciclo, sabe? E ela vai ser, pela primeira vez, a primeira mulher Jedi que a gente vai ver realmente, porque... Aqueles alienígenas do episódio 2 lá, feminino, não conta, né? Porque não conta nada do 1, 2 e 3. Por mais que tenha gente que goste. Desculpa não, aí, não. Vocês estão errados. Mas...
Dois malucos.
Então, cara, é muito foda. E eles conseguiram colocar muitos esses personagens novos muito bons também. Bicho, eu até hoje quero um BB-8 controlado pelo celular. Até hoje, é. Passaram-se... Um ano e 3 meses quase que lançou essa bosta desse BB-8, ele continua mais de 2.500 lelecos.
E ele continua sendo um amor.
E eu ainda continuo querendo aquela porra daquele bichinho, saca? E o hype é 11, é 12, é puta que pariu, quero ver essa porra logo.
Vai,
pode revelar pra mim, pro Andrei, pro JP, o Luan e o Rafa fica sem saber até dezembro, que se foda.
Manda e-mail pro Dudcast, que eles não vão abrir. Tá, Disney, a gente te ama. Sabe
de luz na minha cara, nossa.
Eu te amo, Disney, manda pra mim o que é essa porra desse Last Jedi.
Cara,
me compra, Disney, me compra.
Me compra,
aí,
me compra.
Aí vai o Disney, hein. Cara.
Fala, galera, aqui é o...
Eita!
O Andrei, ele tá participando, só pra falar, tá?
Deu ruim.
Ele não tá aqui só pra gente olhar esse rosto lindo, maravilhoso aqui. Ele tá aqui pra participar também.
Ah, é verdade, caralho, agora que eu vi que o dedo foi.
Caraca, eu pulei o Andrei, eu nem vi também.
É, ó, gente, não queria causar polêmica não, mas eu acho que o Luan tá querendo tomar o lugar de alguém aqui.
Vai lá, eu
cuidado. Falo de novo.
Errou! Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas de eu estar mais perdido que filho de puta em Dia dos Pais. É porque alguém falou comigo no WhatsApp que hoje seria pauta e não de filmes, mas enfim.
Falei não, falei?
Você falou?
Mentira!
Bonito. Seu lindo. Seu bonito.
Meu Deus, me perdoa.
Enfim, olha aí, Brasil.
Você vê. Mas enfim.
Errou!
Sei lá, é o Ken Reeves. Ken Reeves, caralho.
Christopher Reeves.
Keanu Reeves.
Ele e o Nicolas Cage abraçados.